Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O Congresso analisa propostas que buscam reduzir desigualdades raciais expostas em atlas da violência.
Parlamentares defendem ação contra facções, mas alertam para a soberania do Brasil.
Inteligência artificial e desinformação desafiam eleições de 2026, segundo especialistas.
Boa noite.
Boa noite.
3 em cada 4 vítimas de homicídio no Brasil são negras. O dado por si só revela a dimensão da desigualdade apontada pelo Atlas da Violência 2026. O levantamento mostra que pretos e pardos são as principais vítimas da violência letal no país e também a maioria das mulheres assassinadas dentro de casa.
No Congresso, propostas buscam financiar políticas de reparação e promoção da igualdade racial. A repórter Marcela Diniz tem os detalhes.
O Atlas da Violência 2026 revela que 77% das pessoas assassinadas são pretas ou pardas e 67,5% das vítimas de feminicídio também. Para a doutora em filosofia e professora Catiúcia Ribeiro, os dados devem ser entendidos numa perspectiva histórica, a que leva em conta que o racismo é um princípio organizador da violência estatal e social no Brasil e que isso é herança direta dos quase 4 séculos de economia escravocrata. Catiúcia cita o Fundo de Promoção da Igualdade Racial em debate no Senado e a PEC da Reparação em análise na Câmara como contribuições que o Congresso pode dar na reparação dessas disparidades raciais.
Que não haverá paz enquanto a maior parte da população desse país estiver submetida à subalternização econômica e à violência física. Colocar esses projetos como prioridade é demonstrar que o parlamento está disposto a sair da retórica e passar para uma ação concreta de reconstrução do Brasil.
O autor da PEC que institui o Fundo de Promoção da Igualdade Racial é o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
O racismo estrutural ainda define o destino de milhões de brasileiros e brasileiras. É por isso que precisamos ter um instrumento concreto, permanente e com financiamento garantido para enfrentar essas desigualdades históricas.
A criação do Fundo de Promoção da Igualdade Racial foi proposta há 10 anos. Desde março de 2023, a PEC aguarda designação de novo relator.
A senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas, defendeu a criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito, a CPMI BMG Master, para investigar supostas irregularidades no sistema de crédito consignado do INSS e a atuação de instituições financeiras envolvidas.
Ela afirmou que há indícios de um esquema que precisa ser apurado nas instâncias adequadas. A senadora anunciou a coleta de assinaturas para viabilizar a instalação da CPMI e pediu apoio dos parlamentares para a iniciativa.
E o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, comemorou acordos entre a FUNAI e o INCRA para regularizar áreas ocupadas por produtores rurais do estado. Segundo o parlamentar, a medida beneficia famílias que vivem há décadas em regiões classificadas como áreas de interesse indígena.
Confúcio afirmou que muitos produtores de Rondônia enfrentavam dificuldades para obter crédito rural e regularizar propriedades por causa da indefinição fundiária. O senador destacou a atuação conjunta de parlamentares, prefeitos, técnicos do INCRA e representantes da FUNAI na construção dos acordos.
Então esse pessoal estava uma aflição, sem crédito, trabalhando na unha, tirando leite, plantando café, plantando cacau, fazendo suas pastagens. Está lá dentro dessas áreas há muito tempo. Mas aí conversamos aqui, vem há uns 2 anos trabalhando, a FUNAI entendeu isso. O INCRA foi maravilhoso em apresentar os mapas.
2026 será um ano de eleição marcada pela inteligência artificial e pela disputa de narrativas nas redes sociais. O desafio será garantir que a tecnologia não comprometa a confiança do eleitor.
Faltando 2 meses e meio para o início da propaganda eleitoral gratuita de 2026, o Conselho de Comunicação Social do Congresso debateu as regras para as campanhas políticas na internet e os riscos do uso de ferramentas de IA. A repórter Patrícia Oliveira traz as informações.
Em março, o TSE TSE editou as novas regras sobre o uso de IA na propaganda eleitoral, nas postagens de conteúdo político e a responsabilidade das plataformas digitais na recomendação e moderação desse conteúdo. Maria Paula Almada, especialista em tecnologia digital, destacou a dificuldade da população em geral em diferenciar conteúdos reais dos gerados por inteligência artificial.
Apenas 27% dizem conseguir identificar fake news com facilidade. É difícil até para os especialistas identificarem o que é verdade e o que é manipulado.
Para os debatedores, o maior desafio é combater a desinformação, garantindo a liberdade do eleitor ao exercício do voto e a proteção do processo eleitoral. O advogado e professor Diogo Reis cobrou a participação do legislativo.
Talvez uma revisão das leis que é do tempo do Orkut e para a legislação atual, considerando o cenário de inteligência artificial generativa, redes sociais extremamente dinâmicas.
Nenhuma plataforma digital avaliada no Índice de Transparência de redes sociais oferece condições significativas de acesso a dados de anúncios, inclusive de conteúdo político eleitoral.
E a decisão de enquadrar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas pelo governo dos Estados Unidos abriu uma nova discussão no Senado sobre o enfrentamento ao crime organizado.
Parlamentares defendem medidas mais rígidas para combater o financiamento das facções, mas alertam que a cooperação internacional não pode comprometer a soberania e a autonomia das instituições brasileiras. Repórter Marcela Cunha.
Para o senador Sérgio Moro, do PL do Paraná, a decisão pode facilitar o bloqueio de bens das facções no exterior e ampliar a cooperação internacional contra o crime organizado.
Uma vitória diplomática para o Brasil. Essa classificação vai ter um impacto principalmente na facilitação do congelamento dos ativos, ou seja, dos bens dessas organizações terroristas que muitas vezes são mantidas no exterior.
Já o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, afirmou que toda medida que ajude a melhorar a segurança pública será apoiada, mas defendeu que o Congresso discuta os limites da decisão para evitar interferência externa.
Ninguém aqui quer passar a mão em cima de cabeça de bandido. Agora, usar esse mecanismo para poder ferir a soberania nacional, isso nós não vamos também aceitar e não vamos admitir.
Nelsinho Trade informou que pretende promover uma discussão sobre o assunto na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e na Comissão Mista de Controle da Atividade de Inteligência. O tema já passou pelo Senado durante a análise do projeto Antifacção, que endurece o combate a organizações criminosas. Na ocasião, os senadores discutiram a tentativa de equiparar facções e milícias a organizações terroristas, mas a proposta não foi aprovada.
A partir de hoje, o conteúdo da Rádio Senado ganha um novo espaço para chegar ao público. Entrevistas, debates e as principais notícias produzidas pela emissora passam a estar disponíveis em uma playlist exclusiva no canal da TV Senado no YouTube.
Os internautas poderão acompanhar quadros do programa Conexão Senado e também do Jornal do Senado, exibido diariamente na Voz do Brasil. O repórter Rodrigo Rezende conta os detalhes.
Perdeu alguma entrevista do programa Conexão Senado ou quer indicar algum conteúdo do programa para um amigo? Ou quem sabe ouvir novamente com mais atenção o Jornal do Senado transmitido durante a Voz do Brasil? Agora você pode acessar esses e outros conteúdos da Rádio Senado em uma playlist exclusiva no canal do YouTube da TV Senado. Fernanda Nardelli, coordenadora de distribuição da Rádio Senado, ressalta que a presença da emissora no canal da TV Senado, que tem mais de 1,8 milhão de inscritos, é mais uma forma de disseminação de conteúdos do Senado para os cidadãos brasileiros, além de demonstrar a integração dos veículos de comunicação do Senado Federal.
Eu falo assim que é um jogo de ganha-ganha, né? A rádio vai ganhar em alcance, a TV vai ganhar na variedade de conteúdo e, assim, o nosso principal objetivo, claro, o cidadão vai ganhar tendo mais acesso aí a outros programas, outros formatos.
Gesiel Carvalho, apresentador do programa Conexão Senado, destaca que a iniciativa de postagem dos cortes dos quadros e entrevistas no YouTube irá facilitar a vida do cidadão e contribuir com o compartilhamento dos materiais.
Facilita muito também a vida do ouvinte que quer espalhar o nosso conteúdo e até compartilhar o Conexão do Dia se ele perdeu alguma coisa.
Para acessar todo esse conteúdo, basta ir até youtube.com/tvsenado, clicar na guia Playlists e localizar Rádio Senado.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.